vocês. Você pode se sentar e, ao se assentar, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Quero conversar com você nessa noite sobre conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 35 até o versículo 41. Evangelho de João, capítulo 1. De 35 até 41. O texto diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. João aqui, no caso, João Batista. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. E eles então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus agora aplique aos nossos corações. Meus irmãos, seria uma experiência maravilhosa para nós se nós tivéssemos a oportunidade aqui de ouvir cada pessoa contando como conheceu Jesus. Não é verdade? Imagine então se nós tivéssemos aqui a oportunidade de dar alguns minutos para que cada pessoa presente aqui compartilhasse a sua experiência do seu encontro com Jesus. O seu encontro com Jesus como Senhor, como Salvador. Sem dúvida nenhuma, todos nós temos histórias e experiências diferentes uns dos outros. Eu, por exemplo, nasci num lar cristão. Os meus pais, embora acredite que a experiência genuína de conversão do meu pai só se deu muito tempo depois, mas tanto meu pai quanto a minha mãe foram criados num lar cristão. Aliás, eu brinco dizendo que, e isso na verdade eu brinco, mas foi verdade, né? A bolsa de mamãe estourou quando ela estava num culto. Eu quase que nasço dentro da igreja, literalmente. Só deu tempo de chegar no hospital, 5 minutos depois eu já estava nascendo. Se demorasse mais um pouquinho, eu nascia de fato dentro da igreja. Tive esse privilégio. Uma das primeiras lembranças que eu tenho é por volta dos 4, 5 anos de idade, quando um dia eu chamei mamãe e disse que eu estava entregando a minha vida para Jesus. Ainda criancinha, ainda bem novinho. Talvez ali não tenha sido de fato a minha experiência genuína de conversão, mas ali foi o começo, claro, dessa caminhada com Jesus, onde ao longo do tempo, eu tenho colhido então as minhas experiências, onde creio que na época do início da juventude, eu tive então de fato o meu encontro real e verdadeiro com o Senhor. Outros de vocês, e muitos talvez aqui, têm uma história parecida com a minha. Vieram de berços cristãos, vieram de lares cristãos. Então, alguns de nós talvez não saiba exatamente, eu já me encontrei com pessoas que me disseram, pastor, eu não sei exatamente o momento da minha conversão, porque como eu nasci no lar cristão, eu não sei pontuar o exato momento em que eu entreguei minha vida para Jesus. Isso aconteceu ao longo dessa caminhada, dessa jornada. Mas alguns de vocês não. Alguns de vocês vieram de lares incrédulos, quem sabe lares onde o nome de Jesus era utilizado não como algo para abençoar, mas como um palavrão. Talvez vocês vieram de lares onde as brigas eram constantes, os discursos eram discursos de ódio, discursos abusivos, discursos de violência. Talvez você tenha vindo de um lar onde você não experimentou amor e bondade, até que um dia você ouviu falar sobre o amor de Jesus. Até que um dia você mirou o maravilhoso olhar de Jesus ali na cruz por você, dizendo, é por você que eu estou aqui. Eu morri por você, eu morri para salvar você, eu morri para redimir você. E você então, a partir disso, entregou sua vida para Ele. E tem desfrutado então de um amor que você até então não tinha conhecido. Talvez alguns de vocês aqui estavam vivendo, como poderíamos dizer, a todo vapor com o pecado. Aproveitando então os prazeres desse mundo, você fazia aquilo que parecia ser bom aos seus olhos naquele momento, mas havia um vazio dentro da sua alma, havia algo que não completava você, que não satisfazia você, embora desfrutando dos prazeres momentâneos, havia um buraco dentro de você e nada te satisfazia. E talvez, quem sabe, um amigo, um parente, um colega, um vizinho, convidou você para vir na igreja. Ali, ó, a graça já está se manifestando ali. Olha lá, a experiência, né? Foi você que convidou ela para vir na igreja? Então, olha, sem saber, eu estou contando aqui uma história, né? E quem sabe, essa história tem paralelos aqui com muitas das histórias, porque, como eu disse, cada um de nós conheceu a Jesus de maneira diferente. Por circunstâncias diferentes, por meios diferentes. Mas o fato é que se você conhece a Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor, você sabe que há uma diferença entre conhecer a respeito de Jesus, ter conhecimento acerca de fatos, ter informações acerca de Jesus e conhecer a Cristo pessoalmente. Aliás, essa é uma distinção que eu tenho buscado sempre apresentar para você, porque quando a Bíblia fala de conhecer a Cristo, ela está falando de um conhecimento, de uma experiência pessoal. Porque quando a gente fala de conhecimento, a gente pode ser induzido ao erro de achar que esse conhecimento é um conhecimento intelectual, não é verdade? Por exemplo, eu já tenho citado esse exemplo aqui, me permitam repeti-lo novamente, não vou citar o presidente do Brasil, porque não quero entrar em controvérsia, vou citar o presidente dos Estados Unidos. Eu sei que é Joe Biden, ele tem 72 anos, ele já foi vice-presidente dos Estados Unidos na época que Barack Obama era o presidente. Ele é do partido democrata ou republicano, porque só tem dois, então ele é de um do outro, não tem como errar, né? Olha só, eu tenho várias informações acerca de Joe Biden, mas eu nunca vi Joe Biden a poucos metros de mim, nunca cheguei próximo dele e provavelmente nunca vou chegar. Ter informações não significa conhecer de fato, porque quando a Bíblia fala de conhecimento, ela está falando de relacionamento pessoal. Talvez alguns de nós aqui cresceram em lares religiosos, em que nós tínhamos muitas informações religiosas, mas isso não mudou a sua vida, porque a nossa vida só é mudada quando nós conhecemos a Cristo pessoalmente. E essa é uma coisa que eu gostaria que você talvez gravasse, imprimisse no seu coração. Conhecer a Cristo pessoalmente mudará a sua vida para sempre. Para sempre. Porque é impossível conhecer a Cristo pessoalmente sem que a nossa vida não seja tocada, sem que a nossa vida não seja mudada, sem que a nossa vida não seja transformada. Aqui em João capítulo 1, do versículo 35 ao 51, o texto que nós lemos, nós temos Jesus se encontrando com 5 homens. E esse encontro de Jesus com esses homens foram no início do ministério de Jesus. Esse encontro é narrado por um desses homens, João, que depois foi chamado primeiro para ser discípulo, para ser aprendiz e depois se tornou apóstolo. E ele narra então essa experiência e esse encontro aqui com Jesus. Todos esses homens conheceram a Jesus e passaram a segui-lo pessoalmente. E um pouco tempo depois, Jesus então chama e agora comissiona esses homens para que eles fossem seus apóstolos. E a verdade é, meus irmãos, que quando nós encontramos Jesus pessoalmente, quando nós começamos a segui-lo, ele muda as nossas vidas e converge as nossas vidas para o cumprimento dos propósitos que ele mesmo tem estabelecido para nós. Propósitos do seu reino e que inclui a vida de cada um de nós, porque o fato é que há muito mais sobre Jesus Cristo do que nós podemos conhecer. Há muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. E cada vez que a gente se aprofunda no nosso relacionamento com Ele, mais nós vamos o conhecendo e mais nós vamos o amando. E buscando então o cumprimento dos seus propósitos para a nossa vida. É interessante notarmos que aqui, nesse relato, nesse pequeno relato, apenas alguns versículos, é verdade, há tantas informações acerca de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, ou acompanhe na tela. No versículo 36, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós acabamos de cantar isso na canção. Jesus é o Cordeiro de Deus. Nos versículos 38 e também no versículo 49, Jesus é apresentado como mestre, aquele que ensina, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que tem todo o conhecimento. No versículo 41, Jesus é apresentado como o Messias. No verso 42, Jesus é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, inclusive para mudar os rumos e os propósitos da vida de uma pessoa, porque ao se deparar com Pedro, com Simão, Jesus, a primeira palavra que Jesus diz a Simão é: Simão, você não será mais agora Simão, e eu vou mudar o seu nome, porque agora você será Cefas, Pedro. Instantaneamente Jesus então muda a história e a vida daquele homem. Jesus também, aqui nesse relato, é apresentado como aquele a quem o Antigo Testamento testificava, verso 45. Também no verso 45, Jesus é apresentado como o Jesus de Nazaré, filho de José. No versículo 47 e 48, Jesus é o Deus onisciente, aquele que conhece cada pessoa, porque no seu encontro com Natanael, ele diz: eu vi você, Natanael, quando você estava debaixo daquela figueira, pensando acerca do sonho de Jacó, refletindo nas escrituras sagradas, eu vi você, eu contemplei você. No verso 49, Jesus é apresentado como filho de Deus, como o rei de Israel. Nesse texto também nós encontramos Jesus sendo apresentado como aquele que de fato é a ponte entre a terra e o céu, a morada de Deus conosco. Aqui nesse texto nós vamos ver Jesus sendo apresentado como aquele que há de vir, verso 51. Percebam, meus irmãos, quantas coisas maravilhosas nós temos aqui sendo nos dita acerca de Jesus. E o fato é que cada vez que mais nós nos aproximamos de Jesus, cada vez mais em que nós conhecemos a Jesus, nós somos transformados à sua semelhança. É isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 13, verso 18, que ele diz assim: e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui nós temos um pequeno resumo de quem é Jesus, de quem é Jesus. Mas a questão é, você de fato conhece Jesus? Você tem não só conhecido Jesus, mas você tem prosseguido em conhecer Jesus? Você tem passado um tempo com Jesus, conhecendo através da sua palavra, da sua revelação para nós? Será que Cristo tem habitado no seu coração, mediante a fé? Quando Paulo escreve lá, em Efésios capítulo 3, versículo 17, Paulo faz uma oração, e a sua oração é, que Cristo habite ricamente no coração de vocês, mediante a fé. E eu oro para que vocês possam estar arraigados e alicerçados em amor. Mas há alguma coisa muito importante que você precisa aprender aqui. E essa coisa é, relacionamentos levam e precisam de tempo e de esforço. Relacionamentos demandam tempo e esforço, tempo e dedicação. E olhando então para esses encontros que Jesus teve aqui com esses cinco homens, eu queria destacar três coisas. A primeira delas, nós iniciamos em conhecer Jesus. E como nós iniciamos em conhecer Jesus? Quando a gente confia nele como o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. E eu faço menção aqui do encontro de Jesus com André e João, ou seja, do versículo 35 até o versículo 40. André e João eram discípulos de um outro João, João o Batista, aquele que batizava, mas era o batismo do arrependimento. Eles já eram seguidores, eles já eram discípulos de João Batista. João pregava então essa mensagem de arrependimento e batizava então para o perdão dos pecados. Isso nós encontramos lá em Lucas, capítulo 3, versículo 3. Esses homens cresceram em lares judaicos, praticavam então os rituais, os sacrifícios da sua religião, mas eles tiveram a convicção de que eles eram pecadores, e por isso eles eram seguidores de João Batista, que então pregava a mensagem do arrependimento, e do perdão que vinha através do batismo. Eles reconheceram que a sua herança, que a sua tradição religiosa, que as suas atividades religiosas não podiam expiar os seus pecados, e assim eles foram batizados por João. Mas o fato é que João, ele continuamente pregava a mensagem, dizendo que haveria aquele que viria depois dele, cujas sandálias ele não era digno nem de desamarrar, nem de desatar, João capítulo 1, versículo 27. João Batista negou ser o Messias, porque em determinado momento ele foi apontado como sendo o Messias, mas ele disse que ele era apenas uma voz que clamava no deserto, e que apontava para o caminho daquele que era o Messias, que haveria então de vir. E no momento em que João Batista viu Jesus, João Batista declama, proclama, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 29. Também no versículo 36, novamente João Batista viu Jesus passando e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Para que você possa se tornar um cristão, para que você possa se tornar um seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor de Jesus, em primeiro lugar você precisa reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que você está afastado de um Deus que é santo. Reconhecer que qualquer coisa que você faça, qualquer obra que você faça, elas não são capazes de expiar os seus pecados. Somente Jesus é capaz de abrir o caminho da sua reconciliação com Deus. Aliás, há um hino que a gente canta que diz, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu e nenhum outro vou achar. Somente Jesus é capaz, então, de nos reconciliar com Deus. Nós que estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas ações. Eu e você, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E o texto diz então que quando André e João ouviram João Batista dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, eles não titubearam, largaram João de lado dizendo: João, tchau, agora nós queremos Jesus. Porque no seu coração eles ansiavam em conhecer Jesus. Eles eram conhecedores das profecias, eles estavam aguardando com uma grande expectativa a chegada do Messias, e quando de fato os olhos deles viram o Messias, eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. É interessante que o texto diz então que quando André e João começaram a seguir Jesus, Jesus meio que vira para eles e disse: o que é que vocês querem? Eu não sei se você já parou para pensar nessa pergunta de Jesus, porque ela dá, no primeiro momento, a entender que Jesus não sabia qual era a intenção do coração deles. Mas veja, logo na sequência do texto, no seu encontro com Natanael, o que Jesus disse para Natanael? Natanael, eu vi o que você estava fazendo debaixo daquela árvore. Jesus não tem o conhecimento? Claro que ele tinha o conhecimento de todas as coisas. Na verdade, quando ele faz essa pergunta para esses homens, não é porque ele não sabia, mas porque Jesus estava querendo que eles mesmos pudessem fazer essa reflexão no seu coração. Ele não pergunta porque ele não tinha informação, ele pergunta para que eles pudessem pensar acerca do que eles estavam tencionando fazer naquele momento. É como se Jesus tivesse perguntado para aqueles homens: por que vocês estão me buscando? Por que vocês querem me seguir? Será que vocês estão me buscando para ter um status no meu círculo íntimo de amizade e de relacionamento? E lembra que houve dois dos discípulos de Jesus que meio que estavam brigando e pedindo a Jesus a honra de um que sentar à sua direita e à sua esquerda? Tem gente que vem a Jesus por conta de status, de posição. Quando Jesus pergunta para aqueles homens: o que vocês querem? Jesus estava perguntando para eles: qual é a motivação de vocês em me seguir? Será que vocês querem estar comigo por aquilo que eu posso fazer por vocês, pelo conforto que eu posso dar, pelas coisas que eu posso fazer, pelos milagres que eu posso realizar, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra? Tem gente que quer ir até Jesus somente por aquilo que Jesus pode fazer por elas. Ao perguntar àqueles homens: o que vocês querem? Na verdade, Jesus também pergunta a cada um de nós: o que nós queremos? Eu lembro que, quando eu, no início da minha juventude, como eu disse, eu tive a minha experiência de fato de conversão com Deus, confesso para vocês que uma das coisas que eu buscava era encontrar a minha esposa, a minha amada, e ter um casamento feliz. Eu confesso para vocês que no primeiro momento essa foi a minha motivação de ir até Jesus. Mal sabia daquilo que Jesus podia fazer por mim e podia realizar na minha vida. Pode ter sido sim uma postura imatura e quem sabe até egocêntrica da minha parte, né, de ter ido até Jesus porque eu queria que Ele me desse uma boa esposa, para que Ele me desse um casamento feliz. Talvez até Jesus pudesse ter dito para mim: sai fora, rapaz. De que você tiver as motivações certas e corretas, você vê então que eu vou acolher você. Mas sabe, Jesus não faz isso. Ele graciosamente me acolheu, mesmo eu estando ainda num estágio infantil da minha fé. Mesmo que as minhas motivações não fossem as motivações corretas, e tenho a certeza e a convicção de que Ele começou a trabalhar na minha vida e no meu coração a partir daquele momento. Ao serem perguntados por Jesus o que eles queriam, André e João respondem: Rabi, nós queremos saber aonde você está hospedado. E parece até uma resposta um pouco estranha, né, a pergunta de Jesus, porque Jesus queria saber da motivação do coração deles, e eles respondem: a gente só quer saber onde você está hospedado. Mas na verdade, ao dizer isso, eles estavam querendo dizer: Senhor, a gente quer passar tempo com você. A gente quer sentar à mesa, a gente quer tomar um café juntos. Eu não quero ficar aqui e me contentar apenas com esse encontro no meio da estrada, na beira do caminho. Eu quero estar contigo. Eu quero passar esse tempo de qualidade com você. É interessante porque foi somente depois que André e João passaram aquela noite com Jesus, é que eles se tornaram então testemunhas para os outros, porque na manhã seguinte, o texto diz então que eles se encontram com Simão, que era irmão de um daqueles homens. E o que eles fazem? Imediatamente eles dizem: venho, vem cá conhecer, porque nós encontramos Jesus. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando a gente conhece verdadeiramente Jesus, o nosso coração é tomado pelo impulso de querer apresentar os outros a Jesus, de querer trazer os outros para perto de Jesus, para fazer com que as outras pessoas também possam conhecer esse Jesus maravilhoso que nós temos conhecido e que nós temos encontrado. E obviamente que a resposta de Jesus a eles foi a mesma resposta que Jesus dá a cada um de nós, quando nós então damos o passo na direção dele. Ele diz: venham e vejam, venham e vocês verão, venham e vocês poderão se relacionar comigo e me conhecer realmente como eu sou, e tudo aquilo que eu posso fazer e realizar na vida de você. Eu quero dizer para você nessa noite que se você nunca conheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o convite de Jesus está aberto para você quando ele diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você já conheceu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o convite do Salvador para você é para que você todas as manhãs, todos os dias da sua vida, possa se sentar à mesa com Ele e desfrutar da sua presença, e desfrutar da sua companhia. Porque lembre-se, relacionamento requer tempo, esforço e dedicação. Quanto tempo você tem passado com Jesus? Impressionante porque há muitos de nós que não conseguem 5 minutos de oração, mas permanece diante de uma tela de um celular, de um computador, na internet, por horas e horas a fio. Há jovens que não conseguem dobrar os seus joelhos por meia hora, mas passam a noite inteira desperdiçando o seu tempo, muitas vezes com coisas que não trazem edificação nenhuma para as suas vidas. Não basta apenas a gente cantar, como a gente diz, eu quero conhecer Jesus. Precisamos investir tempo e dedicação para conhecê-lo. E não só iniciar esse processo de conhecimento, mas também a gente continuar em conhecer Jesus. Porque no segundo encontro com Jesus, nós somos lembrados de que nós iniciamos esse conhecimento com Jesus, mas somos chamados agora a continuar a conhecer Jesus. E agora, o terceiro personagem da nossa história é Filipe. E nós encontramos esse encontro do versículo 43 até o versículo 44. Assim que Filipe se encontra com Jesus, Jesus diz para ele: siga-me, vem, vem. Tudo aquilo que a gente sabe acerca de Filipe, nós encontramos no Evangelho de João, principalmente. Não são muitas as informações, mas tudo aquilo está aqui. A gente não sabe qual era o conhecimento que Filipe tinha poderíamos dizer, um estágio inicial antes desse encontro com Jesus. Mas o fato é que, logo depois que ele soube que Jesus era aquele a quem Moisés e os profetas haviam escrito, na sequência do texto, ele já descreve Jesus como sendo de Nazaré, filho de José. E depois de ter nos dito aqui que é interessante a gente notar que nos é dito no texto que Filipe André e Pedro, eles eram de Betsaida. Essa é uma informação importante que nós temos aqui no texto. E aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus, porque se você conhece um pouco mais acerca do Evangelho, você sabe que em Mateus capítulo 11, versículo 21, Jesus profere uma palavra condenatória a algumas cidades. E ele vai dizer em Mateus 11, 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês, se tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E aqui eu posso ver, meus irmãos, a manifestação da graça de Deus, porque se nessas cidades abundou o pecado, a graça de Deus superabundou, porque foi dessas cidades que saíram esses homens, esses três homens que tiveram um papel, uma influência tão importante, não só participando do círculo íntimo de Jesus como discípulos, como apóstolos, mas depois da ascensão de Jesus, do seu ministério que foi dado a eles, de serem aqueles que levariam a mensagem após Jesus, aqueles que alvoroçariam o mundo, segundo o que as Escrituras nos diz a respeito desse homem. Jesus nos chama então para segui-lo e prosseguir em segui-lo, em conhecê-lo, perdão. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele que direciona os nossos passos. Sem dúvida nenhuma, Filipe não tinha a mínima ideia do que aconteceria com ele, mas ele simplesmente, ao encontrar Jesus, assim como Paulo certa vez disse, eu considero todas as coisas como esterco, como lixo, comparado ao conhecimento de Cristo, porque eu quero conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. A terceira e última coisa, meus irmãos, que nós encontramos aqui nesse texto, é que não só iniciamos em conhecer Jesus, continuamos e prosseguimos em conhecer Jesus, mas precisamos também amadurecer em conhecer Jesus. E como isso acontece? Esse amadurecimento vem quando ele nos revela a verdade sobre nós mesmos e sobre quem ele é. E o último personagem aqui dessa história é Natanael, que nós encontramos do versículo 44 até o versículo 51. E quando Natanael é convidado por Filipe para ver e dizer assim, olha, nós encontramos o Cristo, é interessante que a declaração inicial de Filipe, que Jesus era de Nazaré, não obteve de Natanael uma resposta tão entusiástica, né, poderíamos assim dizer, porque o que ele diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava desdenhando, né? Nazaré é uma cidadezinha pequena, um vilarejo, com cerca de 600 habitantes naquela época. O que se esperava é que o Messias viesse de Jerusalém, da capital, do centro, de Nazaré. Não. É mais ou menos pegar, não estou aqui diminuindo de maneira nenhuma a nossa cidade, né? Nossa cidade é uma cidade grande, uma cidade pujante, mas o que se esperaria se dissesse que Jesus nasceria no Rio de Janeiro é que ele nasceria lá na capital, né? Ela vai nascer em Campos, lá no interior. É mais ou menos isso que Natanael está dizendo aqui. Mas Jesus imediatamente deixa Natanael saber quem ele era, e principalmente que Jesus o conhecia por dentro e por fora. E é muito interessante então que Jesus sabia que Natanael era um homem sem dolo, era um homem sem engano. E Jesus conta para Natanael que o havia visto debaixo daquela árvore. As palavras de Jesus para Natanael aqui, meus irmãos, são uma espécie de brincadeira, uma espécie de trocadilho, porque quando Jesus diz, olha, eu sei que aí há um israelita em quem não há dolo, Jesus faz uma alusão a um dos patriarcas que foi Jacó. E você sabe que Jacó, antes do seu encontro com Deus ali em Peniel, Jacó era um enganador, Jacó era um usurpador, Jacó era um trapaceiro. Mas ali em Peniel, ele teve o seu encontro com Deus, ele teve a sua vida modificada por Deus, porque é impossível nos encontrarmos com Deus face a face e não sermos tocados, e não sermos mudados, e não sermos transformados. É impossível sair da presença de Deus na mesma maneira como nós entramos. E Jesus está dizendo aqui para Natanael: sim, Natanael, você é um israelita que não há vestígio nenhum de Jacó dentro de você. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para Natanael. E Jesus diz para Natanael que o havia contemplado debaixo daquela figueira, meditando no sonho de Jacó, da escada que descia do céu. E então Jesus diz para Natanael: somente porque eu te vi debaixo da escada, é que você agora crê em mim? Venha, e você verá coisas maiores do que esta. Natanael aqui, meus irmãos, no Evangelho de João, é a primeira pessoa que crê na mensagem de Jesus, e a quem Jesus profere, ou Jesus fala para ele uma profecia. Jesus promete, Jesus faz uma promessa: venha, me segue, e você verá coisas maiores do que essa. E o testemunho de Jesus aqui nos indica que há graus diferentes de conhecimento de Jesus. Nós estamos numa jornada, num processo, mas não estamos todos nós no mesmo patamar, no mesmo degrau, porque há graus de crescimento em conhecer Jesus. Perceba, Natanael era um estudante das Escrituras. Ele estava procurando saber quem era o Messias, mas ele precisava conhecer Jesus pessoalmente. E o seu encontro com Jesus o levou a crer em Jesus como Filho de Deus, como o Rei de Israel. Assim também, meus irmãos, é na nossa caminhada com Jesus. A nossa caminhada com Jesus é um relacionamento maravilhoso, da qual nós vamos conhecendo a Jesus de uma maneira cada vez mais profunda. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 14, ele diz assim: mais que tudo isso, e quando ele diz isso, ele estava fazendo uma autobiografia, né? Ele estava dizendo quem ele era: eu fui criado aos pés de Gamaliel, era um rabino, eu era um homem respeitado, judeu de judeu, puro sangue, eu tenho pedigree. Ele está falando sobre acerca da sua vida, aquilo que ele havia conquistado, mas ele diz: mais do que isso, tudo isso que eu acabei de dizer, eu considero como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante na fé, a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Percebam, quem está dizendo isso? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Prossigo para alcançá-lo, pois também para isso foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando eu olho para esses homens descritos aqui, nesse trecho de João, capítulo 1, esses cinco homens, homens que tinham personalidades diferentes, caráter diferente, vieram de criações diferentes, viveram vidas diferentes, tinham dons e habilidades diferentes. Mas o que eu vejo aqui é que o Senhor usaria cada um deles de uma maneira singular, de uma maneira especial, do jeito que cada um deles era, com as suas características, Pedro e João, a gente sabe que eles eram e foram os mais conhecidos do que os outros apóstolos. Foram usados por Deus, inclusive, para escrever cartas, epístolas. João escreve o Evangelho, João escreve as três epístolas, João escreve Apocalipse, Pedro escreve epístolas. Foram tremendamente usados por Deus para escrever as escrituras inspiradas. Pedro, aquele homem impulsivo, aquele homem que falava e depois pensava, foi mudado para um líder sólido e fiel da igreja de Cristo Jesus. João, que originalmente Jesus o chamou de filho do trovão, aliás, eu gosto de brincar dizendo que Jesus já cometeu bullying, né? É. Porque quando Jesus disse que João era filho de Boanerges, o filho do trovão, Jesus estava dizendo assim: eu sei que você é meio esquentadinho, tá? Filho do trovão. Esse filho do trovão foi mudado agora para o apóstolo do amor. O apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava. André, ele é listado sempre na quarta posição, quando são descritos então os apóstolos de Jesus. Ou seja, ele não se contentava em ser o primeiro, ele não se contentava em não ser o primeiro, ele não se contentou se ele pregaria ou não para grandes multidões. Mas sabe, o que nos é dito acerca de André, é que André sempre era alguém que estava levando alguém para Jesus. A Bíblia não descreve nenhum discurso, nenhum sermão de André, mas sempre mostra André chamando as pessoas e levando as pessoas até Jesus. Filipe parece ser um homem de um pensamento sempre negativo, sempre pessimista. Por exemplo, em João capítulo 6, versículo 7, naquela texto da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus pergunta o que eles tinham, o que eles possuíam, a resposta de Filipe foi pessimista, né? Foi negativa. Ele diz: Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe era aquele que sempre, talvez, via o copo meio vazio, né? Nunca olhava para o copo como estando meio cheio. Mas ele foi transformado num servo fiel de Cristo. A tradição diz que mais tarde, André então desenvolve o seu ministério na Ásia Menor, e ali ele morre como um mártir. De Natanael a gente não sabe quase nada, a não ser que ele está no grupo dos apóstolos, que vai pescar com Jesus, ou que vai pescar após a ressurreição de Jesus, e ali Jesus os encontra na praia do Mar da Galileia. Também em Atos capítulo 1, Natanael, que também é chamado de Bartolomeu, é listado como aqueles que estavam ali no cenáculo, esperando então a descida do Espírito Santo. As tradições nos dizem que Natanael ou Bartolomeu ministrou na Pérsia, na Índia e na Armênia, e provavelmente ele foi martirizado. Mas o fato é, meus irmãos, que cada um daqueles homens conheceu Jesus. E isso mudou drasticamente a vida de cada um deles, não só nesse tempo, nessa vida, mas principalmente na eternidade. A pergunta que eu deixo para você nessa noite é: você conhece Jesus? Você já iniciou a sua caminhada com Jesus, o seu relacionamento com Jesus? Você tem prosseguido em conhecer Jesus? Você tem amadurecido no seu conhecimento de Jesus? Seja qual for a sua personalidade, seja qual for a sua formação, se você conhecer Jesus pessoalmente como seu Salvador, se você seguir a Jesus como seu Senhor, Ele vai usar a sua vida para os seus propósitos eternos. E isso vai trazer alegria, isso vai trazer contentamento, isso vai preencher o vazio e o buraco que existe dentro do coração. e na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Isso vai trazer propósito de vida. Propósito de vida. Não estou perguntando se você tem informações acerca de Jesus, se você conhece versículos que falam de Jesus e os sabe recitar de cor. A minha pergunta é: você tem se relacionado pessoalmente com Jesus? Você já o reconheceu como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você tem convidado Jesus para tomar café da manhã com você todos os dias? Desenvolvendo o seu relacionamento com Ele. Eu queria dar um tempo para você, um pequeno momento para que você pudesse fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, e que você pudesse agora responder essa pergunta no seu coração. O cristianismo não é apenas conhecer Jesus, mas conhecer Jesus pessoalmente. Qual é a sua condição? A sua condição nessa noite é de alguém que apenas tem informações acerca de Jesus? Ou a sua condição nessa noite é de alguém que conhece pessoalmente a Jesus? E por isso a sua vida tem sido transformada. Se você nessa noite tem... E o próprio Espírito Santo de Deus traz convicção ao seu coração acerca do seu pecado, do seu afastamento de Deus. Se você reconhece que nessa noite nada do que você faça pode expiar os seus pecados, clame ao Senhor agora, clame a Jesus de Nazaré que venha salvar você. Porque só Jesus, só Jesus, só o doce nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Quem sabe nessa noite a sua oração será: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, vem salvar, vem redimir a minha alma. Eu reconheço que eu sou pecador e eu quero iniciar, ó Deus, essa minha caminhada contigo, porque eu quero conhecer Jesus, mas eu quero conhecer pessoalmente. Pode ser que a maioria de nós aqui um dia já tomou essa decisão, a decisão de seguir a Jesus, a decisão de caminhar com Jesus, mas pode ser que você tenha estacionado no seu relacionamento com Jesus. De alguma maneira, as coisas desse mundo, as preocupações com as coisas desse mundo, as dificuldades, os problemas, elas afastaram você desse relacionamento. E quem sabe nessa noite você também, reconhecendo a sua necessidade, toma a decisão de dizer: Jesus, eu quero. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero restaurar a minha comunhão, o meu relacionamento contigo. Eu quero conhecer o Senhor cada vez mais. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero amadurecer na minha fé. Diga isso para o Senhor agora. Se esse é o desejo do seu coração. Nós vamos encerrar esse culto, mas eu queria que nós cantássemos, Carol, aquela canção, a canção que você ensinou, porque ela fala muito sobre isso. Nós vamos terminar esse momento, nosso culto, cantando ao Senhor. Enquanto estivermos cantando, enquanto a equipe estiver ministrando, você pode aí, no seu coração, fazer a decisão, a sua entrega. A sua entrega a Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. A decisão de voltar a ter relacionamento com Jesus. Talvez você vai dizer: Senhor, eu reconheço nessa noite que eu tenho perdido tempo com as coisas desse mundo, e nessa noite eu quero voltar. Eu quero voltar àquele lugar onde eu me encontrei com o Senhor, onde eu conheci o Senhor, para que eu possa, a partir dali, retornar e dar prosseguimento a Deus nesse relacionamento. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado pelo Senhor mesmo. Vamos cantar? Você nessa noite toma qualquer decisão, se você toma a decisão de entregar sua vida para Jesus, se você quer iniciar essa sua caminhada em conhecer a Jesus e desenvolver o seu relacionamento pessoal com Ele, você pode me procurar logo no final desse culto. Queria conversar com você, eu queria orar com você, eu queria direcionar com você. Se você está tomando também a decisão nessa noite de voltar ao seu relacionamento com Jesus, voltar do lugar onde você o encontrou um dia, mas quem sabe por alguma razão ou circunstância você abandonou esse lugar de encontro, e se você nessa noite é tocado para que você possa dar prosseguimento em conhecer a Jesus, em amadurecer a sua fé, em ter a sua vida transformada por Ele, também quero dizer que eu estou à sua disposição. Ou você pode procurar qualquer um dos pastores da nossa igreja, nós teremos a alegria de conversar com você, de orar com você e de direcionar você nesse caminho, nessa jornada. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu Jesus, e Ele veio, ó Deus, para nos salvar, e Ele veio, ó Deus, para fazer a expiação dos nossos pecados, pagar o preço e a culpa dos pecados de cada um de nós ali na cruz do Calvário. Ele veio para nos reconciliar contigo mesmo, Ele nos veio para nos dar vida, Ele veio, ó Deus, para que pudéssemos ser restaurados no nosso relacionamento contigo, Ele veio, ó Deus, para que pudéssemos conhecê-lo. E nós conhecemos a Jesus inicialmente reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Ti mesmo, Pai, que vem para tirar o pecado do mundo. Nós prosseguimos em conhecê-lo e nós somos chamados a amadurecer no nosso conhecimento dele, desenvolvendo esse relacionamento a cada dia, a cada instante. E nesse processo, nós somos então transformados, nós somos mudados e nós somos conduzidos, ó Deus, para ver e viver coisas maiores que o Senhor mesmo, ó Deus, tem planejado para a vida de cada um de nós. Porque o convite de Jesus a Natanael, a André, a Felipe, a João é o mesmo que Ele tem feito a cada um de nós: vem e vejam, e vocês verão coisas maiores acontecendo, vocês verão a glória de Deus. Senhor, que cada um de nós aqui nessa noite, aqueles que estão cultuando conosco pela internet, possam tomar essa decisão, a decisão de ir até Jesus, a decisão de seguir a Jesus, recebendo todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nós através dele, e tendo então as nossas vidas transformadas, desfrutando assim, ó Deus, a verdadeira alegria em nossos corações, fazendo com que a nossa vida tenha sentido e propósito, ó Deus, porque só em ti nós encontramos, ó Deus, o sentido e o propósito para as nossas existências. Se nessa noite, ó Deus, qualquer pessoa que aqui esteja tem tomado essa decisão, ó Deus, a nossa oração é: Senhor, acolhe essa pessoa. Se alguém aqui nessa noite está tomando a decisão de entregar a Jesus a sua vida, o reconhecendo como seu Senhor e como seu Salvador, ó Deus, escreve agora o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. Se alguém, ó Deus, está tomando a decisão nessa noite de voltar ao lugar aonde encontrou Jesus para poder prosseguir conhecendo Jesus, se relacionando pessoalmente com Ele, amadurecendo na sua fé, ajuda essa pessoa, ó Deus, conduz essa pessoa nessa jornada, nesse caminho. E nós pedimos, ó Deus, agora, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vá em paz, que você tenha uma semana rica, feliz e abençoada na presença do Senhor.